tema deste mês é Reinando em Vida. E eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje. Vou fazer o teste aqui. Passador. O tema é Reinando em Vida. E antes de a gente falar o que é reinar em vida, eu quero compartilhar rapidamente o que não é reinar em vida. Muitas vezes, quando nós vemos essa expressão, nós pensamos que reinar em vida está associado a você não ter lutas, a você não ter problemas, a você não ter dificuldades. A gente acha que a gente vai passar, às vezes, pela nossa vida, reinar em vida é só alegria, é só felicidade. E reinar em vida não é isso. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Mas o que nós precisamos entender é que a situação, a circunstância que porventura você possa estar vivendo, isso não determina se você está reinando em vida. Talvez você saiu pela manhã e você não estava bem. Talvez você deixou alguém enfermo em casa, alguém enfermo no hospital, algum familiar. Talvez a tua situação, aos olhos humanos, aos olhos carnais, ela possa não estar boa. Mas isso não significa que você não está reinando em vida ou que você não possa reinar em vida. Nós associamos reinar apenas com coisas terrenas, coisas passageiras. E isso não é reinar em vida. O primeiro aspecto que eu trouxe aqui é que reinar em vida não é ausência de lutas, não é sobre tronos terrenos, mas é a vitória espiritual, é a perseverança. É se posicionar e permanecer firme, independente das circunstâncias. Porque talvez o cenário atual, a situação atual, ela não seja boa. Mas reinar em vida é entender que, independente do que você possa estar vivendo, Cristo, Ele é soberano. O nome dEle é vitorioso. O seu trono está acima de tudo e de todos. E no final, nós iremos vencer. No final, nós iremos vencer. Então, queridos, reinar em vida, o que não é reinar em vida é a gente associar apenas com coisas terrenas, as quais também são muito boas. A gente também vai ganhar muita coisa, Deus vai nos abençoar, vai prosperar. Mas não associe reinar em vida tão somente a isso, porque senão a gente pode se frustrar. Senão a gente cai no erro e no pecado da comparação. Você fala assim, poxa, mais abençoado, que nós associamos a bênção a algo terreno. Mas a bênção que eu quero ministrar aqui para vocês hoje, o reinar em vida que eu quero ministrar para vocês hoje, é a perseverar em Cristo, independente da situação, independente do cenário lá fora, independente do cenário político, independente do cenário familiar que você possa estar vivendo. É perseverar. Diga assim: perseverar. E eu quero compartilhar algo com vocês no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se você ler Romanos 5, do 12 ao 17, o apóstolo Paulo, ele vai estar fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Então, eu peguei esse versículo aqui para a gente introduzir o assunto. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Queridos, é uma promessa. Nós reinaremos em vida. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim: por meio de um só a morte reinou, por meio de Adão, quando o pecado entrou na humanidade. Entrou na humanidade e fez com que a morte, o pecado estivesse sobre nós. Ele está fazendo esse paralelo. Assim como que por um só homem, pelo pecado de um homem, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, também é por um só, por meio de Cristo Jesus, nós reinaremos em vida. Diga assim: por meio de Cristo Jesus, nós reinaremos em vida. Pastor, acho que a gente pode ser mais animado, né? Concorda? Eu vou passar o próximo tópico e a gente vai fazer uma batalha aqui nesta manhã. Eu quero trazer alguns segredos sobre reinar em vida. O primeiro segredo que eu quero abordar aqui nesta manhã fala sobre os bereanos. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre bereanos? Levanta a mão. Algumas pessoas, não tem problema, a gente está aqui justamente para aprender. No livro de Atos, capítulo 10, no versículo 10 a 11, olha o que a palavra diz. Ela diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, um lugar. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante essa passagem. Aqui Paulo e Silas foram enviados, né? E ele está fazendo uma comparação. Olha, esse povo aqui de Bereia, eles são mais nobres que de Tessalônica. Porque quando eles receberam a palavra da verdade, primeiro aspecto, a gente consegue destacar dois pontos aqui. A Bíblia fala que eles receberam com toda a avidez, com todo o ânimo, com toda a alegria, com toda a exaltação. Eles estavam famintos pela palavra. Então esse é o primeiro aspecto. Eles receberam com avidez, eles receberam com ânimo. E o segundo aspecto, igualmente importante, é examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então pense comigo, Paulo estava pregando e eles não tinham a Bíblia fechada, assim, o Novo Testamento ainda não existia, eles tinham ali o Antigo Testamento. Então Paulo ministrava a partir daquilo, em cima daquilo. O que a Bíblia está falando é que os bereanos, eles tinham dois pontos que eram fundamentais, que fizeram eles se destacar aqui nessa passagem bíblica. Primeiro, eles receberam com avidez, com ânimo, com alegria, com exaltação. E o segundo aspecto, eles examinavam, falando assim: puxa, será que o Paulo está ministrando aqui faz sentido? Será que está na escritura isso? Queridos, eu imagino que a nossa igreja, ela precisa ser exatamente assim. O primeiro aspecto é que quando nós recebemos a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra de Cristo, nós precisamos receber com ânimo, com avidez. E o segundo aspecto, a gente precisa examinar. Então abra sua Bíblia, fica com ela aberta e permaneça com ela aberta. Será que é isso mesmo? O que o Guilherme está falando lá? Faz sentido? Está escrito aqui mesmo? E eu quero fazer agora uma competição aqui com vocês. Nós temos esse lado aqui. Tem gente animada aqui desse lado? Mais ou menos. Vocês estão com uma batalha difícil, pessoal. Porque daquele lado ali, eu estou vendo um pãozinho que é muito animado. A pastora Suelen, a minha mãe, a minha esposa, a pastora. Tá um grupo forte lá, então a gente vai precisar se esforçar aqui pra gente ganhar. Eu vou entregar aqui uma palavra para vocês. Você vai receber essa palavra como os bereanos, com avidez, com ânimo, com alegria. E depois eu vou fazer esse mesmo teste com esse lado aqui. Então, metade aqui e metade para cá. Amém? Então vamos lá. Estão preparados aí? Mas mostra. Querem que eu comece por eles? Eu começo por aqui. Por aqui. Então tá bom, vou começar por aqui. Mas quero ver a animação, a exaltação, a avidez. Queridos, a Bíblia diz no livro de Salmos 122, capítulo 2, Salmos capítulo 122, versículo 2, diz assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia! Vamos bater palma, muito bem, muito bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pessoal, agora é vocês. Eu quero saber se esse lado aqui está mais animado que aquele lado lá. Senão eu vou separar, ó, uns são bereanos, outros são tessalônicos. Queridos, no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 2, diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora, pessoal, não vou nem falar nada. Eu acho que na média a gente está muito bem. Vamos fazer todo mundo junto. muito para ver se fica legal. Eu falo assim, não, esses aqui são tipos berianos mesmo. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Glórias a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor, querido! Esse é o primeiro ensinamento sobre reinar em vida que nós precisamos guardar. A Bíblia nos relata essa história e nós precisamos abstrair o que tem de importante nela. Quando você receber a palavra, receba com ânimo, com alegria, com avidez, com entusiasmo, porque esta palavra que você está recebendo é a palavra da verdade, é a palavra que transforma, é a palavra que muda cenários, que muda destinos. Às vezes a gente vai ficando um crente velho e a gente vai se calcificando diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que Jesus faz. A gente começa a achar normal. É normal, ah, é normal, poxa, a gente está aqui e a gente levou tantas pessoas para o encontro com Deus, tantas pessoas se libertaram, tiveram pessoas que foram curadas, ah, é normal. É normal, para Jesus é normal. Mas nós precisamos olhar para isso e falar assim, esse é o poder sobrenatural de Jesus operando em nós. Esse é o poder, precisamos receber isso com ânimo. Quando você receber algo, aquilo que te transforma, aquele alimento sólido, isso precisa surtir algum efeito em nós. Não permita que você fique calcificado diante das verdades do Evangelho. E o segundo aspecto dos bereanos é que eles estavam ali examinando, meditando na palavra, para ver se aquilo era de fato assim. Se aquilo que Paulo estava pregando, ou neste momento, se aquilo que o Guilherme está pregando, será que é isso mesmo? Isso vai fazer com que nós estejamos fundamentados na palavra. Quando estamos fundamentados na palavra, queridos, nós não somos levados por ventos de doutrina, nós não somos levados por situações que acontecem. Hoje, com a rede social, com a internet, a gente consegue escutar e ver de tudo. Mas você olha lá e fala assim: epa, peraí, deixa eu examinar na escritura, deixa eu ver se é exatamente aquilo que a pessoa está falando, ou ela apenas pegou aquilo que ela colocou, os seus achismos. Não, não é o achismo que transforma. Não é isso que muda, é a palavra da verdade. Então nós precisamos ser vigilantes, receber a palavra com entusiasmo, mas examinar as escrituras para saber se as coisas são de fato assim. Esse é o primeiro segredo, o segredo de estarmos alicerçados na palavra. Diga assim: eu estou alicerçado na palavra da verdade. Quem está com a Bíblia, levanta a mão e quero ver. Glória a Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhando o que nós estaremos ministrando aqui hoje. Então esse é o primeiro aspecto. Vamos passar aqui para o segundo. O segundo aspecto. Então o primeiro ponto é o segredo da palavra, estar alicerçado na verdade, na palavra da verdade. O segundo aspecto é a perseverança até o fim. Quando nós vemos, recebemos a palavra, nós entendemos o plano de Deus, o projeto de Deus, nós conseguimos perceber que nós iremos na nossa vida passar por dificuldades. Foi esse o primeiro, a introdução que eu fiz aqui, foi: ó, reinar em vida não é não passar por dificuldades, não é não passar por lutas, isso faz parte. Mas quando temos a palavra da verdade, nosso coração, ela penetra, ela entra na nossa mente e ela entra no nosso coração, aquilo começa a nos moldar de forma que a circunstância lá fora, ela não nos afeta. Então você pode estar passando pela luta, por uma luta terrível, você pode estar passando por uma luta de quase morte, mas a palavra da verdade, ela vai soprar no seu ouvido. Aquilo que você leu, você vai pensar assim: não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Talvez você pode estar passando por uma situação muito difícil financeira, e você fala assim: não, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho recurso, eu não tenho o que fazer. Mas isso não abala a nossa fé, porque nós estamos fundamentados na palavra. E a palavra diz que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, queridos, quando nós estamos alicerçados na palavra, que essa palavra nos mudou, ela nos transformou, ela converteu os nossos maus caminhos, nós perseveramos até. Diga assim: nós perseveramos até o fim. Aqui eu trouxe o exemplo de Estevão, que eu gosto muito. Atos 6,3 vai falar sobre a escolha de Estevão. Diz assim: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O contexto aqui de Atos era que os apóstolos, eles estavam ficando sobrecarregados em estudar a palavra, orar, se consagrar, pregar e servir as mesas. Então eles levantaram pessoas para que pudessem trabalhar. Mas veja, queridos, que quando Deus levanta alguém, existe um requisito: homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Então, para que a gente possa estar executando o trabalho do Senhor, e aqui eu sinto todo mundo que está trabalhando aqui neste momento, a equipe de apoio, a equipe de intercessão, os ministros de louvor, o pessoal da mídia, se porventura eu esqueci de alguém, me perdoe, mas todas as pessoas que estão servindo aqui, sabe o que elas são? Pessoas, homens, mulheres de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais estão encarregados de servir aqui nesta manhã. Essa é uma característica de uma pessoa que é usada por Deus. E Estevão foi escolhido, ele tinha essa reputação. Então, Atos 6,3, a gente vê Estevão ser escolhido, mas no momento que, após o momento que ele foi escolhido, ele começou até a ser perseguido. E a gente vai ler um pouquinho aqui na próxima passagem. No livro de Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60, tem uma passagem impressionante. Ela diz assim, vou pedir para que você acompanhe comigo. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo discutido isto, adormeceu. Queridos, essa passagem, talvez após a morte de Jesus, seja uma das mais fortes aqui do Novo Testamento. Já nas primeiras conversões, nos primeiros momentos, Estevão, ele estava sendo perseguido por servir a Cristo. E nós temos alguns ensinamentos aqui preciosos através da vida dele, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ensinamento é que ele perseverou. A situação para ele não estava bem, ele estava sendo perseguido. Por ele servir a Cristo, a Bíblia diz que quando as pessoas o ouviam, ele se enfurecia. Algumas versões vão ter ali, essa tem também, que eles rangiam os dentes, ou seja, eles estavam com ódio do que Estevão representava. E o mais importante é que Estevão, ele foi elegido ali para trabalhar, mas ele nem tinha um cargo, se a gente fosse pensar relevante, ele nem era um apóstolo. Ele estava ali servindo as mesas, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, quando ele sofreu essa perseguição, ele permaneceu. Ele percebeu. Talvez se a gente fosse analisar friamente, quantos de nós não abandonaríamos o nome de Jesus se você passasse por uma situação parecida? Às vezes, por muito menos, nós abandonamos a fé, nós abandonamos a Cristo, porque você, às vezes, não ganhou o emprego que você queria, às vezes não foi o trabalho, não aconteceu aquilo que você esperava, a gente abandona a Deus, abandona a Cristo. Mas, queridos, quando a palavra da verdade nos transforma, nós permanecemos independente das circunstâncias, independente da situação. E Estevão, nesse momento, ele estava no ápice da sua perseguição, ele começou a ser apedrejado. E essa passagem, ela é muito forte. A Bíblia diz assim, ó: ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando a tribulação vem, quando a perseguição vem, quando os problemas nos assolam, sabe qual é a saída, queridos? É fixar os olhos em Cristo Jesus. É fixar os olhos em Cristo Jesus. Mas a situação aqui tá assim, está assado, você vai morrer, você vai ser perseguido, você vai passar fome. Os meus olhos estão fitos em Jesus. Eu não abandono, eu persevero, eu estou enraizado na palavra. A Bíblia conta que Estevão, ele fez isso. Os olhos dele estavam fixados em Jesus. 57 diz: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Até quando eu leio o versículo 56, me vem um louvor na minha cabeça. Se você souber, eu quero que você cante ele. Eu estava lendo em casa, estava sendo ministrado. Olha o que diz no 56. Ele olhou, viu Deus, Jesus, à direita de Deus, e disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Se talvez você tenha aí mais do que 10, 15 anos de conversão, talvez você vá lembrar desse louvor. Eu quero que você cante esse pedaço comigo. Mas é como eu imagino o Estevão. Naquele momento, ele estava ali debruçado, ele estava ali sendo apedrejado. A Bíblia fala que ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos. E tem um louvor que diz assim: eis que vejo os céus abertos. Quantos conhecem? Canta comigo. O esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu As vestes estão brancas e o azeite transbordando. E o que Estevão pensava era mais ou menos isso: estou pronto para subir este mundo, eu deixarei, eu já tenho. Amém, queridos? Quando eu estava em casa meditando nessa palavra, eu imaginei isso: Estevão ali sendo perseguido, sendo apedrejado. Mas ele olhava, os olhos dele, ele não estava preocupado com o que estava acontecendo, a situação terrena, a situação política, a perseguição. Os olhos dele estavam em Jesus. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Ele não estava preocupado com o que ele pudesse estar passando. E quando viram que ele estava nesse sentimento, ainda mais entregue pelo amor a Cristo, 57 dias, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E no último versículo desse capítulo, a gente tem talvez o maior ensinamento de Estevão. Nossa, ainda tem mais. Ele perseverou diante da luta, ele perseverou mesmo sendo apedrejado. No versículo 60 ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo disposto a adormecer. Queridos, isso é o ápice da vida cristã. É você estar passando por uma situação completamente controversa. Ele está sendo apedrejado. Ele poderia ter amaldiçoado seus inimigos. Ele poderia falar assim: que caia um raio sobre vocês, que vocês morram todos. Ele ora para Deus pelos seus inimigos e diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Queridos, quantos de nós muitas vezes carregamos mágoas, marcas de situações passadas por anos? Às vezes você precisa de 5 anos, 10, 15, 20 anos para perdoar alguém, um relacionamento frustrado, uma situação que aconteceu. O que Estevão está nos ensinando aqui é que o perdão, ele foi no ato da ofensa. No momento que ele foi ofendido, que ele foi apedrejado, que ele foi perseguido, nesse exato momento, ele os perdoou. E ele orou ao Senhor: Senhor, não lhes imputes este pecado. Queridos, reinar em vida é isso. É perseverar, é permanecer em Cristo, é estar com os nossos olhos fixados em Cristo. Mas também é a prática do perdão. E de acordo com esta passagem, o perdão não precisa levar tempo, não precisa levar anos. Ah, não, aquela pessoa fez para mim, eu não consigo perdoar. Ah, não, agora eu não quero ser, eu preciso de tempo para perdoar. Não, você não precisa de tempo. Nós precisamos de Cristo em nós para que a gente possa perdoar as pessoas. Aleluia. Queridos, e ainda tem mais um ensinamento muito importante aqui nessa passagem. Aqui acaba Atos capítulo 7. Se você ler Atos capítulo 8, o versículo 1, é muito forte. Essa aqui foi mais ou menos a visão que eu tive imaginando Estevão. Enquanto a multidão ali rangia os dentes de ódio, de raiva, o olhar dele estava sereno. Porque ele não estava olhando para a multidão, estava olhando para quem estava perseguindo, ele não estava olhando para a circunstância, mas ele estava olhando para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nada mais importa. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Saulo, o versículo 7 ali falou que entregavam, né, despojavam as vestes ali aos pés de Saulo, e aqui fala que ele consentia na sua morte, ele concordava com aquela morte. Ele era um perseguidor também. Mas queridos, o que às vezes a gente não imagina, aqui foi uma das primeiras vezes que Saulo ou Paulo, ele aparece na Bíblia. O que nem Estevão imaginava é que o que ele estava vivendo era testemunho para a próxima geração, que mudaria completamente a história do cristianismo. Enquanto Saulo estava fazendo parte, estava consentindo com sua morte, algo deve ter começado a trabalhar ali no coração dele. Estevão olhava, pedia para que o Senhor não lhes imputasse o pecado para aquele povo, e ele nem imaginava que ali naquele meio estava um jovem que seria responsável para que o cristianismo expandisse de tal forma que ele chegasse até nós aqui hoje. Escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Mas aqui neste momento ainda, nesta fotografia, Saulo consentia com a morte de Estevão. tudo isso, a gente vai para o próximo ensinamento. Coloquei Paulo barra Saulo, porque muitas vezes a gente associa, fala assim, talvez você tenha sido ensinado assim, quando era criança, ou escutou, ah, o nome dele era Saulo, quando ele se converteu, transformou o nome dele para Paulo. E a gente faz essa associação, porque no Novo Testamento, no Antigo Testamento aconteceu isso. Abraão mudou, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. E quando você olha que Saulo, ele era referido ali enquanto ele consentia com a morte, enquanto ele perseguia os cristãos, e depois a gente vê ele sendo chamado de Paulo, você fala assim, poxa, Deus mudou também o nome dele. É uma associação que a gente faz. Mas não é assim que funciona. É exatamente o mesmo nome. Deus não mudou o nome dele. Era mais uma questão cultural, era mais uma estratégia. Era como se Saulo fosse o nome dele ali na comunidade judaica, e Paulo fosse a expressão do nome dele em romano. E como, quando ele começou a pregar, ele começou a pregar para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, ele começou a levar o evangelho para todo mundo. Então, culturalmente, o nome Paulo, ele era até mais aceito. Então, é por isso que eu coloquei os dois nomes ali. Então, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 27, olha o que a passagem diz. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, nesta passagem, a gente pode fazer um rápido paralelo com o passado dele. Alguns capítulos, versículos, livros atrás, Paulo, Saulo ali, ele era um perseguidor. Ele estava na posição consentindo com a morte de Estevão, que foi o maiores mártires do Novo Testamento. Aqui, veja como a palavra ela nos transforma, como Cristo nos transforma. E quando Cristo nos transforma, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui Paulo, ele era uma nova criatura. Ele diz assim: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos. Querido, ele está falando, agora eu me alegro, eu fico contente nos meus sofrimentos. Você vai ver em outras passagens ele dizer assim: eu sei viver de todas as formas, se eu tenho muito, eu sei viver, eu estou feliz, se eu não tenho nada, eu também estou feliz. E aqui em Colossenses ele está falando assim: eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Pela igreja, pelo que ele estava passando, ele começou também a sofrer perseguições. Ele também se tornou um mártir do evangelho. Ele foi perseguido pelo amor a Cristo, por permanecer firme. Aqui talvez se cumpriu o que aconteceu ali com Estevão. Enquanto na situação de Estevão, ele estava consentindo, ele estava afirmando aquela morte, estava compactuando com aquilo. No momento que Paulo teve um encontro com Cristo, a vida dele foi completamente transformada, que ele se tornou perseguido pelo evangelho. E mais do que tudo, talvez pelos ensinamentos que ele teve, pelo que ele viu em sua vida, além de ele se transformar numa nova criatura, ele se alegrou nos sofrimentos. Eu me alegro nos sofrimentos, eu me regozijo nos sofrimentos. E aí ele discorre essa passagem de Colossenses, e a parte 27, parte B, para mim é a que mais me toca assim, porque ele narra toda a história e ele resume com uma frase que é: Cristo em vós é esperança da glória. Cristo em vós é esperança da glória. E hoje o que, que nós temos, querido? Nós temos a Cristo. E eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Glórias a Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Às vezes, no momento que você possa estar vivendo, você fala assim: eu não tenho onde me segurar, eu não tenho onde me agarrar. Nós temos a Cristo. E Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória para aqueles que estão lá fora também, para aqueles que estão perdidos, para teus familiares que ainda não se converteram. Talvez você está aqui numa campanha, tem orado, tem buscado, você não tem visto saída. Talvez na situação que você tem vivendo, está vivendo, Cristo em vós é a esperança da glória. Os nossos olhos não podem estar aqui no terreno. Deus pode mudar o que é terreno também, mas os nossos olhos não podem e não devem estar aqui, mas devem estar em Cristo. Diga assim: os meus olhos devem estar em Cristo. E aqui nós chegamos, estamos finalizando. Você viu como esse lado está animado? A pastora Suelen, a minha mãe, a minha esposa, muito obrigado. Nós chegamos aqui no último ponto, para que você saia daqui convicto e que esteja muito claro na sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então existe uma responsabilidade sobre mim. Lá fora também pode ser mudado a partir da minha vida, da minha atitude como cristão. Eu não devo me preocupar com isso, mas eu posso transformar uma sociedade através de uma igreja sarada, uma igreja que serve a Cristo, uma igreja que está alicerçada na palavra, que tem os seus olhos em Cristo, uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que se importa. Então existe uma responsabilidade lá fora. E para que você tenha pleno conhecimento disso, Cristo é a fonte para que nós possamos reinar em vida. Então, amar não é algo natural, talvez, do ser humano, não é algo que a gente quer. Mas com Cristo você consegue amar até os seus inimigos, como a gente vê ali com Estevão. Talvez perdoar, talvez se importar não seja algo natural. Talvez no teu perfil você fala assim: não, eu não importo. Mas quando Cristo vem sobre nós, você começa a se importar. Porque o que Cristo falou é importante. Ele falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, Cristo em nós é a fonte de todo reinado em vida. E no livro de João, capítulo 16, versículo 33, a parte B, diz assim: é como se Jesus estivesse chamando aqui: ei, pessoal, olha aqui para mim, deixa eu falar algo para vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus! Glórias a Deus! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Queridos, eu quero convidar todos para que vocês se coloquem em pé. Quero chamar também o ministério de louvor, se a gente puder continuar adorando ao Senhor.